Fala pessoal, começando aí mais um episódio piloto. Quem está falando é o Douglas, seu humilde host. Do meu lado, meu querido amigo Vicente, do New Frontiers Nerd. E aí, Vicente, tudo certo, cara?
E aí, Dr. Douglas, tudo tranquilo?
Com alguns convidados aí queridos por nós, o querido Douglas Amorim. E aí, Douglas, tudo bem, cara?
Oi, cara, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês.
Opa, prazer todo nosso. E ele, o nosso querido amigo Dionísio, do Bunker do Jill. E aí, Jill, tudo certo, cara?
Tudo certo, tudo certo. Mas hoje eu já antecipo aqui que eu vou participar mais como ouvinte, porque o tema aí eu acho que é de domínio mesmo do Vicente e dos dois Douglas, assim. Então eu vou aqui só no máximo reclamar mesmo do que os caras fazem com colorização, mas vou deixar os meninos falarem aí, porque eles manjam bem mais do que eu nesse aspecto.
Olha, cara, no meu caso, eu também vim aqui para aprender com o Vicente, porque eu manjo mais da parte técnica, prática, mas da teoria aí que o Vicente tem sobre colorização, a história da colorização. Daí, realmente, essa é a área de domínio dele.
Mas vocês não se preocupem que reclamar é um fator importante no episódio de hoje.
Ah, sim.
De todos os episódios pilotos até hoje, né? Vicente, você poderia, por gentileza, falar para os nossos ouvintes do que se trata o episódio de hoje?
Perfeito, cara. Como os nossos queridos convidados adiantaram aí, nós vamos falar hoje sobre colorização, coloristas e todas essas coisas maravilhosas, e atrocidades e recolorizações. É, essa foi uma pauta até que eu que propus, porque eu percebi que é uma coisa que no sempre que eu falo no New Frontiers Nerd, nos ensaios, eu comento colorização, isso é uma coisa que levanta bastante interesse, as pessoas têm bastante curiosidade sobre isso. E eu acho que é um tema muito válido, porque a participação dos coloristas aí na história dos quadrinhos, ela é frequentemente esquecida ou desconsiderada, tanto que se tu for ver os quadrinhos da Marvel, que sempre deram crédito pro escritor e pro desenhista e pro arte finalista, eles demoraram um bom tempo em começar a dar crédito pro colorista e tudo. Tem muito gibi da Marvel que a gente não sabe quem é o colorista e tal. Então, acho que é uma pauta importante aí.
Certo, mas antes de nós começarmos a falar sobre recolorização, seria importante voltar um pouquinho, né, e pensar qual a importância da cor, né, para as artes e especificamente para os quadrinhos, né? Puxar esse fio aí.
Beleza, cara. Assim, especificamente para os quadrinhos, começando por eles já, aqui entendido quadrinhos como gibis, que no caso histórias com quadrinhos publicados em páginas, a colorização é meio que fundamental, porque a popularidade dos primeiros gibis na década de 30 e na década de 40 tá muito relacionada ao fato deles serem coloridos, entendeu? Porque eles tinham esse aspecto de serem vibrantes, excitantes e tal, não eram desenhos em preto e branco. Eles foram lançados tendo como um dos atrativos, tanto pelo aspecto da maravilha técnica, porque a impressão colorida em larga escala era uma novidade no momento, como essa questão extremamente sensorial, assim, de ser uma explosão de cores chamativa, quase como se fosse um pacote de balas por página, né? Então, desde o ponto de vista dos quadrinhos, a colorização sempre foi um elemento muito importante, talvez até mais do que o próprio traço dos desenhistas, porque a percepção que o leitor tem da página, desde o ponto de vista do impacto sensorial, as cores que estão sendo usadas é muito mais importante, né? Não sei se os senhores concordam com uma afirmação tão contundente.
Ah, sim, isso está falando especificamente do mercado americano, né?
Isso, pensando bem no
Sim.
sentido de mercado americano. Os gibis, eles tiveram. O surgimento dele se aproveitou de uma inovação técnica, assim, porque antes já existia a possibilidade de colorização e, tipo, o Príncipe Valente sempre foi um gibi muito bem colorido e tudo. Só que a colorização era uma coisa extremamente cara e que, para que ela funcionasse, tu tinha que ter uma equipe muito bem ajeitada. A colorização era produzida por profissionais que eles eram muito bem remunerados, porque eles eram muito especializados nessa questão de conseguir fazer a combinação dos diferentes pontos de forma de fazer degradê, enfim, de tentar explorar o máximo das possibilidades da colorização. E quando surgiram os gibis, tinham novas técnicas de coloração disponíveis, que elas eram muito mais chucras, assim. Basicamente, qualquer retardado conseguia manipular a tecnologia necessária de forma, resultado no, na ponta de lá, uma coisa que se fosse colorida, ainda que fosse mal colorida, entendeu? Até no ensaio que eu fiz sobre o Fletcher Hanks, eu comento bastante sobre isso, porque dá para ver que ele está fazendo grandes esforços para colorir os gibis, e muitas vezes ele não consegue, ele faz umas colorizações que é meio que a combinação de cores, ela se anula. E eu não digo nem de um ponto de vista assim, da teoria das cores, eu digo desde o ponto de vista da impressão mesmo, porque se tu começa a colocar diferentes pigmentos na mesma página, tudo tende para o marrom, tu não consegue ampliar tanto assim a paleta quanto ele queria, né?
Vicente, sem contar também que no processo de colorização em larga escala, nos quadrinhos, no caso, é importante lembrar que a função do colorista é a de marcar as cores, né? E logo depois ele vai para a chapa de offset, aí sim ele vai rodar, né? Porque a função mesmo mais dele é o estudo da cromático para poder fazer as marcações, né? Isso que é muito legal no, em impressão em larga escala, né?
Isso. Na verdade, o colorista ele recebe uma cópia da página desenhada pelo desenhista original, e ali ele pinta e faz as indicações dos códigos pertinentes às cores que vão ser impressas naquelas áreas que ele está sinalizando. E isso daí é enviado para a gráfica, e na gráfica que tem os separadores que vão transformar essas informações que o colorista deu nos diferentes. Enfim, como se fosse em diferentes páginas, cada um com uma cor pertinente, que depois vão ser combinadas na página impressa, que vai resultar na cor final pela sobreposição, assim, né?
Não, e demorou bastante, né, Vicente, para poder ter um. Quando o processo de colorização começou a ficar mais profissional, né? Porque, se não me engano, até os anos 50 era freestyle, né?
Era total freestyle. Nos anos 60, cara, que surgiu uma gráfica que a Marvel usava e que meio que se popularizou muito, que aí depois a DC começou a usar muito. Agora esqueci o nome da gráfica, cara, mas tem. Eu já vi em sites da internet até fotos da época dentro dessa gráfica, do departamento dos caras que faziam a separação e tal. Era um lugar que eles começaram a trabalhar mais com quadrinhos, e eles davam muita importância para essa questão dos separadores. Porque o separador ele era meio que um emprego de entrada, assim. E é um cara que, se ele não faz a identificação certinha das áreas, aí começa a ficar aquelas cores borradas que a gente frequentemente vê nas impressões dos gibis, né? E enfim, ele pode detonar totalmente o trabalho do colorista com isso, né?
Não, sem contar que hoje é muito charmoso isso, né? Mas na época devia cortar muita cabeça, né?
Com certeza. Tanto que daí tinha nessa gráfica específica, tinha todo um esquema que o cara que é o separador das capas, ele era um cara que já tinha determinado número de anos dentro da gráfica e tudo, que a gráfica, a capa como elemento primordial da propaganda do gibi tinha que ter colorização perfeita e tudo, né? E o resto era meio que uns gurizão e umas velhinhas, sabe? As pessoas que não conseguiam mais nenhum outro emprego, disse assim, ah, vai fazer separação de gibi aí. E também tem um aspecto que é interessante, cara, que nessa época, digamos assim, pré-anos 60, as editoras elas não davam assim muita importância para a amplitude da paleta de cores. Então tinha muitas possibilidades que eles reduziam por motivos de custo. Então o padrão era sempre tu podia combinar quatro cores diferentes, que é o ciano, magenta, amarelo e daí o cake, que é o preto, né? E cada uma delas tu podia usar nas intensidades 0, 25, 50 e 100. E tu não podia usar, por exemplo, a 75 puramente por, não por indisponibilidade tecnológica, mas puramente por corte de gastos, porque isso significava que tu ia ter que ter um separador a mais trabalhando com uma folha a mais no registro 75 na hora de fazer a combinação. E aí eles suprimiam. Muitas editoras suprimiam até o 25 amarelo, porque diziam que o papel ele era tão poroso que o 25 amarelo não era percebido. E isso até teve como resultado uma característica estética interessante dos quadrinhos, porque depois o Roy Lichtenstein, quando ele fez os quadros dele, ele usava para fazer a pele branca, branco e 25 vermelho, se não me engano, enquanto que a combinação certa seria 25 vermelho e 25 amarelo. Só que como muitas editoras não usavam 25 amarelo por corte de gastos, dava essa impressão mais dava esse aspecto mais industrial para os quadros dele, né?
É, e sem falar também que uma das maluquices dessa época também é que vários erros nessa questão de cor acabavam respingando nos próprios gibis, né? Por exemplo, a clássica história do Hulk, né? Que originalmente era cinza, né? E ninguém sabia montar essa porra e ele teve que ser verde, né?
É, porque tem toda essa combinação, nessas gradações, elas têm todo esse negócio que é uma ciência imprecisa, porque vai depender de qual é a impressora exata que eles estão usando, porque cada impressora vai jogar lá a tinta no papel de uma forma diferente, vai depender de cada papel que estava sendo usado, e o papel newsprint ele não é só muito frágil, o que causa um problema, porque se tu tenta combinar três cores, tu já começa a correr o risco de rasgar o papel na hora da impressão. É, como ele é muito irregular, ele não tem uma constância, assim. Então, diferentes papéis absorviam diferentes cores de diferentes formas. Então, tu fazer algumas combinações que não eram as que eram mais comumente usadas, como cinza, acabava ficando muito ficava muito perigoso. E no caso do Hulk aconteceu isso, que basicamente ele era impresso nas páginas originais como uma mancha cinza. Tu não conseguia diagnosticar ali o que era a expressão facial e o que era a tinta de. É, ficava só uma maçaroca, né?
É, o famoso te fode aí, né?
Que forte aí. Enquanto que o verde, se for ver o verde, o roxo, o azul, o amarelo e o vermelho são cores extremamente constantes nas histórias dos quadrinhos, principalmente porque elas eram muito confiáveis. Tu conseguia estabelecer mais ou menos uma previsão bastante concreta de como é que ia ser o resultado daquilo na página final, né? Mas dentro dessa lógica toda confusa, que é mais ou menos uma lógica que foi até os anos, mais ou menos 60 com isso. Nós temos aí a primeira, no caso, grande colorista de destaque, que é a Mari Severin. Porque um dos atrativos dos gibis da EC Comics era exatamente que ela era colorista e que o Gaines lá colocava à disposição dela, dentro das três cores e o preto, ela podia usar o 0, 25, 50, 75 e 100. E a colorização original dos gibis da EC, que é uma dessas pequenas tragédias da colorização, porque hoje em dia ela é basicamente perdida, não existe mais edições confiáveis que apresentem a colorização original. Quase todos os encadernados da EC Comics que a gente tem hoje em dia ou são preto e branco, ou são recoloridos digitalmente e recoloridos no sentido de ser reinventado mesmo. Agora, nos últimos anos, parece que teve uma editora da Espanha que lançou uma restauração, digamos assim, uma restauração digital. Só que eu nunca consegui ver páginas que eu pudesse estabelecer assim, uma comparação para ver se esses caras estão conseguindo fazer a restauração direito, né? Mas a Mari Severin, ela tinha uma paleta de cores mais ampla do que a normal, porque foi disponibilizada lá pelo Gaines. E ela tinha visão criativa sobre o uso das cores. Tu vê que a colorização original dos gibis da EC é uma coisa extremamente expressionista, assim. E é até engraçado que ela usava esse expressionismo, inclusive, como um mecanismo de driblar a censura. Porque em vez de colorir o sangue de vermelho, ela coloria todo o quadrinho de vermelho. O que acabava inserindo a determinada cena de violência num frame mental quase infernal, que é muito mais violento do que muito mais violento e pertinente narrativamente do que simplesmente colorir o sangue de vermelho, mas é muito mais difícil para alguém de uma associação de pais de mestres ou algum Vertan da vida dizer, olha só, tu está retratando violência, entendeu? Então a Mari Severin, nesse sentido, ela é uma das primeiras É um dos primeiros grandes coloristas geniais dos quadrinhos e que tem essa questão particularmente interessante de que a genialidade dela foi reconhecida contemporaneamente ao trabalho dela, ainda que não pelo público, porque os gibis ainda não tinham assim não existia um público que trabalhasse nessa chave de quem são os desenhistas, pelo menos não, talvez muito nichado, mas dentro da editora ela tinha esse reconhecimento.
É, você tinha comentado, Vicente, sobre o lance da colorização, e eu lembro daquele livro sobre o Império dos Gibis, que conta a história dos quadrinhos da Editora Abril. Os
Sim.
caras falam que aqui eles tinham que trabalhar com a paleta de cores da revista Veja, né? Tipo, era tudo limitado, ou seja, não podia fugir de lá, não podia fugir muito do que estava ali pré-estabelecido, né? É uma parada que regia muito, né? O modo como a molecada aqui absorvia o quadrinho, né?
E ainda no caso da Abril tinha uma característica peculiar, cara, que a tecnologia de impressão disponível para Abril era mais sofisticada que a tecnologia de impressão disponível para Marvel para DC. Então eles eram obrigados a recolorir os gibis, porque eles não tinham como imprimir aquele lixo que eles mandavam para cá, entendeu? Eles podiam fazer coisas melhores, tanto que tu pode ver que a colorização dos formatinhos era muito mais sólida que a. Muito mais sólida e regular até. Porque até o. Desde esse ponto de vista, a tecnologia da impressão, a Marvel e a DC, eles demoraram para adotar em ampla escala em toda a sua linha de gibis alguma coisa que fosse que estivesse assim no topo da tecnologia disponível, entendeu? Tanto que, se não me engano, tem um gibi do Jim Lee dos X-Men, que se tu for ver isso já é final dos anos 80, início dos anos 90, porque tinha uma questão que eles usavam a gráfica que eles tinham, eles usavam as chapas para fazer impressão de borracha, só que essas borrachas elas têm um problema que elas vão degradando conforme a amplitude da tiragem. E como os gibis do Jim Lee, eles tinham umas tiragens muito grandes, no final resultavam em gibis que as massas de preto elas estavam todas fragmentadas assim. Tinha tipo umas veiazinhas brancas no meio do preto, sabe? Porque a borracha ela já estava gastando e ali a tinta não estava mais fixando na chapa que era impressa no papel da forma pertinente. Então, pô, se tu for ver, os X-Men de Milheiro meio que um campeão de vendas, né? E
Nossa,
os caras não ainda.
se pro
Oi?
cara tinha isso, imagina para quem tava, era fuleiro, né?
Exatamente. Tinha bastante. Era uma coisa meio primitiva, assim. Não primitiva propriamente dito, mas claramente via que eles não tinham essa percepção de estar imprimindo alguma coisa que deveria ser preservada, etc., etc., que deveria existir uma constância. Tinha um padrão de excelência no sentido do acabamento gráfico, essas coisas assim. Era bem gibi mesmo, né?
E finalmente chegamos na era das republicações, né? E como que vocês enxergam assim o advento desses novos materiais que vêm e são recolorizados e que tentam, na medida do possível, preservar ou não as cores originais? Amorim, você podia falar um pouquinho sobre isso, como você como artista que é?
No caso assim, o advento da tecnologia de colorização digital, eu acho ele sempre muito bem-vindo, assim. Mas eu acho que demorou muito para os artistas começarem a usar mesmo, né, todo o potencial. Agora, toda essa parte de recolorização que eu acho mais complicada, né? Porque, tem um lado que o Vicente falou, muita coisa se perdeu ao longo da história e tal. E algumas das colorizações originais eram feitas também de uma maneira mambembe. Então, é o que você falou, por mais charmoso que seja, algumas coisas eram bem ruins. Agora, o que não faz muito sentido para mim, por exemplo, você pega esse material que já é dos anos 80, que você já tem já tinha tido uma evolução, né, no processo de impressão, e até no. Nos anos 80 a gente tem um salto qualitativo bem grande assim em gibi de super-heróis, justamente porque por um barateamento e por toda uma difusão assim de tecnologia de impressão. Daí você pegar esses gibis que estão bem recoloridos, tal, e tão bem coloridos e simplesmente tacar uma colorização digital assim esquisita, é isso que para mim me irrita mais assim. Eu acho que tinha que ter assim, eu acho mais interessante quando tem um esforço mesmo de você chegar o mais próximo possível do material original. Porque, ainda mais assim, essa colorização digital feita à base de degradê, assim, que era feita no começo dos anos 90, é bem ruinzinho. Não sei se ficou claro isso que eu falei.
Opa, opa. Não, não, acho que
Ah, tá.
é esse é meio que o grande drama, assim, né? Como vai fazer essa restauração e até que ponto. Porque existe aí um problema concreto que é a questão da inadequação dos originais, a necessidade de restaurar os originais, enfim. E tem esse problema de como é que dá para fazer isso, né? Enfim, até porque se tu entrega para um colorista novo para fazer uma nova colorização conforme a tecnologia disponível, a gente vê que em muitos casos o efeito é uma tragédia, né? E é meio que, em relação à preservação do trabalho do colorista original, é acabar com ele, né? Não sei, Di, o que que tu acha do nosso
Fica
tempo.
muito patente, por exemplo, você pegar o Monstro do Pântano, assim,
É.
eu acho um baita exemplo disso.
Relação inicial, não, só agradecer o Vicente pela explanação inicial, que já explica muita coisa aí. Mas eu acho que o que eu vejo o maior problema mesmo com as regularizações é que, na verdade, os caras também, eles meio que. É um problema que, quando apareceu, por exemplo, no cinema, que os caras começaram a inventar uma história lá de, ah, vamos pegar os filmes preto e branco e vamos colorir os filmes em preto e branco, tal, não sei o quê. Eu lembro que todas as tentativas que foram feitas, né, com essa ideia foram rechaçadas veementemente pela própria indústria, assim, pelos próprios diretores, diretores de fotografia, tudo. Nos quadrinhos, aí depois o Vicente pode explicar isso melhor, acho que existe um problema mais sério, que é questões de direitos, quem pagar para o colorista original ou não, da tecnologia que naquela época existia, que não existe mais, e assim vai. Só que, para mim, o grande problema é você começa a perder completamente a referência de como que era o trabalho original, no final das contas, né? Que nem, vocês tinham compartilhado aí umas coisas do Incal, que, curiosamente, eu comprei essa semana no Incal, inclusive, e você vê assim, aí quando você pega a colorização original e a colorização que tá agora, você fala, mano, tipo, é completamente outra coisa, assim, não é nem que os caras, tipo, tentam fazer parecido, não, eles mudam completamente. Só que aí, quando você vai ver algum comentário, alguma coisa na internet, os caras falam que, nossa, foi recolorido de uma forma fantástica e tal. Os caras tomaram mó, tipo, ressignificaram as cores, fizeram tudo muito maravilhoso e tudo. E você fala, bom, gente, mas peraí, era esse então a ideia original ou não era a ideia original? Só que assim, quem hoje tem também a edição original para poder comparar com o que está acontecendo hoje? Você fica meio perdido, assim. E, tipo, no final das contas, essa que está saindo agora é a versão correta ou a versão antiga que era a versão correta? Eu acho que isso, para mim, é um dos grandes problemas que começam a acontecer, assim, com essa coisa da regularização. Aqui, por exemplo, no caso do Incal, né, que foi um tal de Soran Djangevohj, um Fred Beltran e tal, fizeram todo o negócio assim e tal, todo mundo exaltando essa regularização. E aí você fala, bom, tudo bem, mas. E aí a original, era melhor ou era pior? Você não tem a noção mais, entendeu? E eu acho que isso acontece muito, começa a acontecer muito, em especial com essas edições absolutas, as edições de luxo que vão saindo, e elas começam a se tornar elas as canônicas, né? Você não perde, né? Tipo, você não tem mais. A edição original que saiu, sei lá, do Demolidor, sei lá, o Vicente tem, mas a gente não, nós mortais. Do Demolidor, com a colorização original do, lá na década de 80, que o Frank Miller desenhava, então, não sei o quê. Não, você tem hoje um ônibus que tem aquela colorização que está ali, né, naquele momento. E aí, o que você faz? Você perder tudo isso. E, no final das contas, é meio triste, porque você. Como eu falei, você começa a ficar sem entender em que ponto, o que que é válido mesmo, né? Qual que é a obra no final das contas? Quem que está dizendo que, ah, isso aqui é legal mesmo, tal? É a empresa? É a editora? Os coloristas estão envolvidos nesse negócio? Os artistas que criaram aquilo estão olhando para aquilo? Estão aprovando, então, tal? Tem caso que é cara que aprova, né? Vocês citaram aqui também, um pouco antes da conversa, o Brian Boland também, né? Que ele gosta de ferrar a própria coisa que ele fez, e por aí vai. Então, eu acho que o maior problema para mim é essa falta, em especial para a gente que mora no Brasil, que você é mais difícil você conseguir as edições originais mesmo, e tê-las, você fica na mão disso, né? De um mercado que meio que respeita até a segunda página. O trabalho dos artistas envolvidos nas obras nos gibis.
Eu vou pegar esse gancho aí, cara, para fazer uma outra contextualização histórica que é importante, que encaixa bem no que o Gil estava comentando, que que nem ele usou esse exemplo do cinema, que teve uma espécie de recusa da própria indústria. Isso é uma coisa que nos quadrinhos não aconteceu, inclusive muito pelo contrário. Porque, por exemplo, o Neil Adams, ele se tornou desenhista dos X-Men em 69, e ele era desenhista e colorista. E ele pediu e levou a possibilidade de poder usar a gradação 75 também das cores lá disponíveis pela técnica de expressão disponível. A colorização original do X-Men é, como todo o trabalho do Adams nesses gibis do X-Men, ela é magnífica, assim. Só que o próprio Adams, a partir dos anos 80, ele começou a não permitir que fossem ser usadas as páginas originais, tanto dos X-Men, quanto depois dos gibis que ele fez com o Batman e tal. E ele produziu lá no seu estúdio uma nova versão que é amplamente inferior, assim. Inclusive redesenhando diversas coisas e tudo. Ele basicamente meteu a mão em tudo, né? Então tu vê, é um exemplo do próprio quadrinista, autor da obra original, com essa ideia de que ele tem que se adaptar, que ele tem que adaptar o que ele fez originalmente, que não era uma coisa que ele considerava ruim, entende? Porque era uma coisa que usava as possibilidades disponíveis e pelas quais ele lutou para que fossem especialmente boas, né? E ele mesmo entendia que devia ser refeito, né? Isso ilustra um pouco que nos anos essa questão que no, o motivo disso é que, né, nos anos 80, final dos anos 70, nos anos 80, a gente teve meio que uma mudança de paradigma, que foi exatamente quando começou a ser introduzido papel de maior qualidade, papel mais com um papel que é mais branco, mais brilhoso para edições para serem vendidas em comic shop e tal, que produziu uma alteração muito grande sobre o resultado final da colorização. E isso coincidiu com o momento no qual estava surgindo um grupo de quadrinistas, de coloristas, que dominava perfeitamente a técnica disponível. E é um grupo que, curiosamente, é formado por muitas mulheres, como a Tatiana Wood, como a Glynis Wang, que depois se separou do Len Wein e se tornou Glynis Oliver, e finalmente nos anos 80 a própria Lynn Varley, né?
Tem
Então,
a Christian Schiele também, né, Vicente?
isso, a Christian Steele, essa é uma outra que eu acho absolutamente genial o trabalho dela. Então, bem quando surgiu uma geração de coloristas que estava pronta para usar as disponibilidades, as ferramentas disponíveis para aquelas técnicas de impressão, e aquele papel, enfim, e o alcance da tecnologia disponível, e também no, nos anos 70 se tornou, com o sucesso do X-Men, do Neil Adams. Depois, ali pelos metade dos anos 70, o Murphy Anderson, ele formou uma empresa. O Murphy Anderson é um arte finalista bastante conhecido pelo trabalho que ele fez no Super-Homem junto com o Kurt Swan. Ele formou uma empresa que fornecia esse serviço de separação de cores. E aí ele começou, a partir do surgimento dessa empresa, o uso do tom ali 75 se tornou amplamente utilizado, porque o Murphy Anderson, ele estava pensando precisamente nos quadrinhos, e ele oferecia isso mais ou menos pelo mesmo preço, e ele sabia o que ele tinha que fazer. Tanto já tinha também essa questão de ter os melhores separadores, tudo reunido sob a supervisão de um cara que era desenhista, enfim, era arte finalista, né? Então, tudo isso colaborando para que nos anos 70 tu tivesse, assim, a técnica disponível naquele momento, totalmente sob domínio, né? E aí, nos anos 80, surge essa questão de fazer, não, vamos imprimir um papel melhor. Nos Estados Unidos, no mundo dos quadrinhos, quem se tornou, que é a referência meio que da vanguarda desse movimento, é a revista Metal Hurlant, que é uma das grandes coisas que ela tinha era a questão de já usar uma reprodução fotográfica, né? Não era uma colorização, tu tirava uma foto do original e publicava uma foto do original com a qualidade que tinha, sei lá, uma foto da revista Life, alguma coisa assim. E tanto que a Metal Hurlant, hoje em dia, ela é conhecida por essa questão da extravagância visual, e um dos respaldos que essa extravagância virtual tinha era exatamente a possibilidade de deixar que os desenhistas fizessem qualquer coisa com a colorização. Eles não tinham mais limitação em relação a determinadas combinações, a determinados tons e tal. Isso foi introduzido nos Estados Unidos pelo Richard Corben e e pelo Frank Miller, o Frank Miller em Ronin daí, e não por acaso são os dois caras que saíram muito na frente naquele momento como, como excelentes coloristas e tal, e ficou meio que esse pelotão intermediário que algumas vezes tinha que trabalhar com essas cores brancas, outras vezes tinha que trabalhar com a colorização antiga, e eles dominavam a técnica da colorização antiga, né? Um exemplo interessante disso é a Tatiana Wood, que ela costumava trabalhar com a colorização, com a técnica antiga que ela dominava, e que daí ela foi contratada para fazer a colorização do Camelot 3000, e dá para perceber nitidamente que o Camelot 3000 tem uma colorização muito mais vibrante do que o normal, porque provavelmente ela fez aquilo com o frame mental, esperando que o papel Baxter, que foi o papel que utilizaram no Camelot 3000, fosse reagir de uma forma mais parecida com o newsprint, né? Enfim, então, nos anos 80, grande parte desses coloristas eles acabaram fazendo uns trabalhos meio bagunçados nesse sentido. Tu percebe nitidamente que eles não tinham exatamente um respaldo muito grande para saber o que ia ser impresso de que forma, enfim. Ano 1 é outro exemplo, porque tu tem a versão original publicada em papel newsprint, que foi colorida pela Richmond Lewis, e depois, logo na sequência, tu tem a versão encadernado, que é publicada no papel de maior gramatura, papel branco, que ela recoloriu, mas dentro da ideia original, só que tu vê que ela já amplia muito mais as possibilidades. Já consegue fazer umas coisas que são muito mais fotográficas, enfim. E aí nos anos 80 a gente tem um pouco essa disputa, que nos anos 90, quando surge a Malibu, que é comprada pela Marvel, e vem o Steve Olive, que começa a ganhar um monte de prêmio e só usa colorização por computador, tudo isso é patrolado, e é momentaneamente substituído por uma técnica que, muito embora a técnica em si fosse superior, ela não tinha... Não existia uma safra de coloristas como eram no final dos anos 70, no início dos anos 80, a Tatiana Wood, a Christian Schiele, a Glynis Wayne, que eram coloristas que estavam no momento em que se conhecia tudo que aquela técnica podia disponibilizar. A colorização digital ela foi incorporada de uma forma muito... dá para ver que os coloristas eles não entendiam como usar as possibilidades que aquilo fornecia, porque eles ainda tinham um frame mental que não era aquele, né?
Vicente,
Oi?
Um bom exemplo dessa maluquice dos anos 90 sobre a colorização digital eram os famigerados editoriais da revista Wizard, né? Que era lotado de degradê estourando tudo, né? Parecendo aquele clipe de Light, né?
Sim, muitos inclusive ficavam ilegíveis, né? Sob risco de ataque elétrico.
Degradê pra caralho, estourando tudo.
Mas a Wizard ser ilegível era um ganho.
Era um ganho. No caso, o cara era um gênio, né?
Então, mas só uma coisa, só para reforçar essa questão que o Vicente está falando, eu acho que assim, todas essas questões e problemas técnicos, eu acho que elas são terríveis e graves, assim, quando você pensa no gibi como arte, né, como um trabalho em conjunto de arte, tudo, essas coisas, só que eu acho que a gente ainda está numa situação pior, porque a gente mora no Brasil e a gente sequer tinha acesso, ou tem acesso ainda hoje, aos gibis originais, né?
Sim.
Porque, assim, eu não me incomodaria tanto com essas regularizações e tal, lógico, eu ficaria puto e tal, mas eu não me incomodaria tanto se não fosse essa tipo, meio que a única opção que você tem para ter certas coisas. Então, por exemplo, como eu falei, você tem aqui o Demolidor do Frank Miller, mas você pode pensar, sei lá, no Quarteto Fantástico, do John Byrne, você pode pensar, o que mais? No Monstro do Pântano, do Alan Moore, você pode pensar no, o que mais? Na Piada Mortal, eu citei a Piada Mortal que me tinha citado porque ela não é exatamente um gibi mensal, né? Eu tava tentando lembrar aqui mais os gibis mensais, mas sei lá, o Thor, o Otto Simons, e dentre outros, eu sempre pode lembrar depois, ou Douglas. Se eu tivesse acesso a esses gibis originais, eu não me incomodaria tanto. Porque você tem, meu, tudo bem, tem a recolorização, tá uma porcaria, mas, sei lá, uma nova visão do personagem. Eu podia ter essa ilusão, podia me iludir, pensar assim, uma nova ilusão, uma nova versão do personagem, uma recolorização, de repente tem lá um significado, tudo bem. Mas eu teria os originais. O problema é que a gente não tem os originais, a gente fica meio que preso numa armadilha que a gente só tem essas porcarias, essas edições que são caras para burro, e que em geral os caras. E aí os caras ferram as coisas, a gente não tem, fica preso com isso, né?
É, um excelente exemplo é o Arma X, cara, que faz o nosso grande amigo Barry Windsor Smith ter crise de raiva e tal, porque ele coloriu pensando em fazer no Sprint, foi impresso originalmente na Marvel Comics Presents em New Sprint, e hoje em dia só todas as reedições que tiveram são com as cores estouradas, porque foi impresso em papel branco. Inclusive, por isso que o Barry Windsor Smith disse que não é para comprar elas, né? Então, mas é muito bem essa questão do. E aqui no Brasil, todas as edições do Arma X são com a colorização nova, entre aspas, entende? É com essa colorização berrante, no caso, né? E tem essa questão desse vício de mentalidade, porque como a colorização nova, berrante, ela é resultado de uma nova tecnologia de colorização e impressão, isso ficou, em muitos casos, consolidado na mente das pessoas como se fosse melhor, entendeu? A outra forma de colorização, ela é um atraso.
Sim.
Ela é precária. Ela é limitada.
E isso é terrível, né? Como eu falei, você fica meio que vendido, especialmente a gente, né? Você fica vendido que você fala, bom, tá bom, tem que comprar essa. Eu acompanho alguns colecionadores de quadrinhos lá de fora, assim, dá mó inveja, porque os caras estão toda hora lá com. Os caras comprando, sei lá, né? Uma edição mensal lá por tipo, 3 dólares, achei por 5 dólares e tal. Você fala, pô, meu, você ainda é feliz se achasse isso daí, né? Mas sabe que até por isso, por mais bizarro que isso possa parecer, é por isso que os formatinhos que eu ainda tenho, eu não me livro deles, cara. Porque mesmo ele sendo zoado, tendo uma colorização que muitas vezes até é diferente da original, eu acho que eles mantêm um aspecto mais intuitivo das cores e mais próximo do que pensava no original do que muitas coisas que são reeditadas em formato de luxo.
Sim. Essa questão, cara, é que tem uma coisa que me chama bastante atenção nessas colorizações digitais, que é um pouco a interação da cor com o traço.
Sim.
E isso a impressão, porque não é só a cor em si, que é diferente, né? E isso é uma coisa que, no, que nos, nos, nos formatinhos me chama muita atenção, porque tu percebe que como aquela é uma combinação muito mais natural. Quanto que nos gibis recoloridos, especialmente os da Era de Ouro da DC, que tem toda uma questão de um problema técnico, porque parece que foi contratada uma empresa para fazer a limpeza dos originais, que ela usou um produto que acabou afetando o traço e que isso fez com que grande parte dos traços tivesse que ter sido redesenhados e tal. Tem um problema nesse sentido, tá? Tanto que é verdade que as republicações da Marvel costumam preservar melhor o traço do desenhista original. Mas a interação entre uma coisa e outra eu sempre acho muito bizarro, porque o traço é uma coisa que dá muito um resquício de que, para mim, pelo menos, de que aquilo que eu tô vendo é uma coisa que foi desenhada por alguém, sabe? Enquanto que a colorização digital, ela frequentemente tem um poder meio de transformar aquilo num trabalho impessoal e anônimo de uma máquina, entende?
Não, eu entendo totalmente. Eu até comentar isso daí também, de que você tem duas coisas, né, que interferem totalmente assim, no trabalho do artista, né? Quando você pensa, é o arte finalista, que pode ressaltar ou apagar os melhores traços do artista original, né? Ou e a colorização, que também nesse aspecto, assim, se ela não for bem feita, por isso que, aliás, o Frank Miller tinha um cuidado extremo, tinha até a Linvalley fazer com ele. Se não for bem feita, também ela destrói o trabalho do artista, né? E fica essa coisa que você abre umas páginas assim que, tipo, sei lá, você fez uma descrição muito boa no ensaio que você fez sobre Os Eternos, aliás, parabéns pelo ensaio.
Opa, muito obrigado.
Não menos do que genial aquilo lá. Mas você fala muito bem que é do tipo, meu, parece que tem que ler Os Eternos meio que de óculos escuros, né? Porque o negócio brilha assim, de um jeito que você fala, cara. menos, né? Se você apagar a luz do apartamento assim, o bagulho sai brilhando, assim, você consegue andar com ele.
Ô, Vicente, mais uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Quando a gente fez o nosso episódio sobre o Queda de Murdoch, eu lembro que você estava comentando sobre um trechinho em que quando o Matt ele vai para a Torre Fisk enfrentar o rei, e ele passa pelo salão, a entressala da sala do rei, e aquela sala ela é pintada com umas cores assim bem que não seriam comuns em uma sala em um escritório, que é todo
Sim, hoje
roxo e verde. E
também.
é porque é complicado a gente pensar que, por exemplo, as pessoas, a cor em quadrinhos, ela tem uma função narrativa, certo?
Perfeito.
Tecnicamente, ela responde aos estímulos. Você coloca uma cor vibrante naquilo para estimular, para extrair dali uma sensação, tal. E como é que tu enxerga isso no fato dos coloristas atuais, eles, por exemplo, entenderem que um sol, que o céu ele vai ser azul e pronto, ele não está entendendo que aquilo ali pode ser aquilo está sendo um devaneio, algo psicodélico, em que o artista original pintou de azul, de roxo, e o cara vai lá e simplesmente taca um azul e pronto. Como é que tu enxerga isso?
Cara, esse problema específico da literalidade da colorização, eu acho que é um dos grandes problemas principalmente do início da colorização digital ou dos quadrinistas que entendem a colorização digital de uma forma muito limitada. Isso tem um pulo do gato que acho que depois a gente vai chegar melhor, mas que envolve a nossa grande amiga Lynn Varley, que não por acaso é um gênio da colorização parelho com a Mari Severino. Mas isso que tu falou é exatamente, tem esse problema, essa alimentação dessa mentalidade que é a literalidade, porque e essa cena que tu usou de exemplo, ela é espetacular nesse sentido, cara, porque eu não lembro agora se é da Christie Shilley ou da Glen Wayne essa edição específica, mas é uma das duas, e não são duas das melhores coloristas dos anos 80. E elas são conhecidas exatamente porque elas usavam as cores com um sentido muito embora elas usassem as cores de uma forma minimalista, no sentido de que não eram necessariamente cores que chamavam a atenção para si, elas costumavam usar as cores com um sentido narrativo muito grande. Então, esse gibi especificamente, cara, ele tem toda uma construção. Eu lembro bem disso porque até eu fiz uma vez uma thread no Twitter sobre isso. Que é primeiro mostrar como é que é o mundo do Matt Murdock e quais são as cores que ela usa para fazer isso. Depois, para mostrar como é que é o mundo do Matt Murdock quando ele se transforma no Demolidor, que dela já começa a usar muito azul e vermelho e de um jeito bem vibrante. E aí, quando ele se encaminha para encontrar o Demolidor, o Rei do Crime na sede dele, ela mostra o Mazzucchelli mostra a torre do rei do crime através do reflexo dos óculos do Matt Murdock. E a colorista faz com que a lente dos óculos, que são os óculos escuros, seja verde. O verde e o roxo, que são as cores que ela usa para fazer enfim, o escritório do rei do crime, são as cores que nos quadrinhos são normalmente associadas aos vilões. Tanto que o Duende Verde é verde-roxo, o Coringa é verde-roxo, a armadura do Lex Luthor é verde-roxa, o Lagarto é verde, calças roxas, enfim, é uma combinação muito associada aos vilões. E azul e vermelho é uma colorização muito associada aos heróis, e aí o exemplo é o Super-Homem, né? Quando ela mostra que quando ele faz essa questão de mostrar o rosto do Matt Murdock com a lente verde, é como se ele estivesse nos dizendo que a gente está entrando no mundo do Rei do Crime através da percepção do Matt Murdock. Inclusive, é um plano subjetivo que é ele entrando, passando por esse negócio verde-roxo. E isso no dia, nos diz que o Matt Murdock ele está entrando lá para encontrar um vilão de gibis. E o
Não
que
disse que
acontece nessa cena é... Oi?
ele é cego. Não disse que ele é cego, que tem poderes sensíveis.
Mas é que o
Eu
tu, tu tá...
tô brincando,
É.
desculpa.
E o que acontece é que ele encontra o Rei do Crime e toma um cacete. E quando ele toma o cacete, aquilo, a página é meio que dominada, começa a ser progressivamente dominada pelo vermelho. Então, o jogo que eles fazem ali, o Miller, o Mazzucchelli e a colorista percebendo perfeitamente, que é como se o Matt Murdock, que ele entrou lá procurando um vilão de gibis, ele encontrou o demônio, entendeu? Que era exatamente o que ele achava que ele era. Então, dá todo um sentido de uma caracterização psicológica e de mostrar como é que o Matt Murdock estava inserido num frame mental maniqueísta, no qual ele foi jogado, enfim, pelos acontecimentos da queda de Murdock, e como esse frame mental, ao se deparar com a realidade, foi completamente destruído. Porque a maldade do que ele encontrou era muito superior a que ele estava procurando enxergar, entende? Então, essa página e essa colorização, essa forma de colorir a sede do Rei do Crime, ela mostra muito bem as possibilidades dos quadrinhos, da colorização dos quadrinhos, não como uma ferramenta de refletir, de representar a realidade de forma literal, e sim como utilizar isso de uma forma narrativa, né?
É, desculpa, mas isso tem a ver também com a própria origem das artes plásticas, né, Vicente? Porque as artes
Sim.
plásticas têm isso também. Aliás, você tem os pintores, eles não pintam a realidade como ela é. Eles interpretam a realidade, seja através dos traços, da forma como eles desenham, mas também muito com as cores. Você pode pensar em dois caras como, por exemplo, o Turner e o Van Gogh, que são dois exemplos para mim máximos assim de como você usa a cor para dar um novo significado à realidade ou àquilo que você está querendo passar para quem está lendo o seu quadro, né?
Isso. E dá a coincidência que tanto a Christie Schilly como a Glynis Oliver deixaram os quadrinhos para se tornar pintoras.
Faz sentido, né? Você já está
Total.
para ganhar pouco, pelo menos ganhar pouco fazendo o que você quer fazer de verdade.
Exatamente.
Numa indústria que tipo os caras vão cagar o seu trabalho tipo 10 anos depois, vamos reimprimir isso aqui, ó, né? Mas aqui era roxo, não, pinta de verde, de amarelo, não tem problema.
Ou uma indústria que chega para ti e diz assim, agora usa um computador.
Exato.
Tem...
Aliás, eu não sei vocês, mas assim tirando, eu sei, eu não gosto de cor de computador, assim, cara. Eu realmente até hoje eu me incomodo muito assim quando uns quadrinhos modernos assim com a cor digitalizada assim eu até hoje eu não, tipo eu sempre fico incomodado com isso. Você tem isso aí, Douglas? Você acha isso?
Eu ou o outro Douglas, ou qualquer um dos dois.
É você mesmo.
Cara, eu me incomodo até certo ponto, assim. Eu lembro quando eu peguei pela primeira vez assim os gibis da Image, que naquela época dava para comprar, né, porque o dólar era um para um. Mas, cara, eu lembro que fiquei muito impactado. Mas ainda acho que assim, a Image era uma das poucas que tinha uma colorização digital mais ou menos decente. Quanto a Marvel e a DC começaram a colorizar digitalmente, o trabalho era bem inferior, assim. Me incomoda quando a cor é muito literal, que nem a gente falou aqui, assim. Você falou do Brian Bolland, né, que recolorizou a
Piada
Piada
Mortal.
Mortal, que tudo bem, ele nunca gostou da cor do John Higgins, mas sei lá, tá mau gosto, porque o que ele fez com o próprio trabalho, né, é simplesmente literalizar demais a cor. E
Sim, é um
outra
grande.
coisa que demorou muito assim para o pessoal que faz cor digital perceber que existem outras ferramentas no Photoshop além do gradiente, né, além do degradê, cara, porque no começo era aquele festival assim de efeitinho do Photoshop, né? E eu não sei, não era todo mundo que sabia também dominava aplicar a cor, porque também tem um outro problema de você colorizar digitalmente, né? E passar para impressão, porque RGB já é um outro espectro de cor bem diferente e nem sempre se traduz bem. Era muito comum no começo você ter aqueles gibi que o tom de pele virava lama, né? Virava aquele marrom esquisito, né? Assim, a cor ficava meio cheia de degradê, só que totalmente fora de tom, eu imagino, do que os caras tinham realmente na tela do computador. Demorou muito também. Aliás, eu só acho que ultimamente que eu tenho visto colorizações digitais que eu acho que acrescentam bastante coisa assim nos quadrinhos, assim. Depois a gente pode falar de alguns exemplos, mas acho que só agora tem um pessoal que realmente está dominando as possibilidades assim do digital e aplicando.
Só fazer um comentário for dummies aí, o Douglas falou RGB, porque tem essa questão que a colorização impressa, ela usa o sistema sendo magenta e amarelo, porque é um sistema que tu vai somando cores, né?
Não, é um processo aditivo, né?
Que processo aditivo, chama,
né? Uma cor vai escurecendo a outra. Tem toda uma coisa técnica também do ângulo que você tem que imprimir cada cor para você ter a ilusão ótica da combinação de cor, tá? Mas numa tela, não. É o vermelho, verde e azul, né?
Isso. Que é um sistema RGB,
sim.
Que ele funciona com base na emissão da luz, né?
Sim. É, combinação de luz. É uma lógica totalmente diferente também para você chegar nas cores, né?
Isso.
E para tratar a cor também.
Inclusive, se você quiser convencer uma gatinha a sair com você, você começa a conversar com esse papo de colorização que vai dar certinho.
Nossa, não, fala sobre linhatura, RGB versus CMYK, sobre, né, o tipo de papel, se o papel é poroso, se o papel é fosco, aquela maravilha. Vai dar super certo. Sucesso.
Tem aquele meme do cara de óculos falando com a mulher loira com a mão no pescoço dela, sabe? O que ele está falando provavelmente é sobre colorização RGB e magenta amarela. Mas nessa transição aí que estava falando, cara, que aí eu acho que vale a pena falar da Lynn Varley, porque eu tive, enfim, é um pouco esse preconceito que o Gil estava comentando, essa birra, enfim, que o Gil estava comentando sobre a colorização digital e a forma pela qual os quadrinhos são produzidos atualmente, né? Mas acho que a primeira pessoa que teve essa grande sacada de dizer, olha só, a gente pode usar a colorização digital para fazer uma coisa completamente diferente do que vocês estão pensando, e a gente pode devolver essa questão mais ultrajante mesmo, que a colorização dos gibis antigos tinha, foi a Lynn Varley com o Cavaleiro das Trevas 2. E que é uma coisa muito interessante, porque talvez o ápice daquele processo de impressão mais fotográfico que o Miller trouxe da Metal Hurlant, talvez o ápice disso aí tenha sido o Cavaleiro das Trevas 1, também com a Lynn Varley, né? E no,
Olha,
e no...
cara, ainda chuto que é o Elektra vive, assim. Que
Pode
acho
ser.
o melhor trabalho dela e, meu, seria outra história se ela não tivesse colorido aqui. O Elektra vive na jogada, que eu acho o melhor trabalho da Lynn Varley, assim.
Ah, tá. É que eu não tinha
Mas
entendido.
era só um apêndice também.
Não, tudo bem, é que eu não tinha entendido o que você tinha citado mesmo.
Ah, tá. É, foi o Elektra vive.
Mas nos dois casos, e ainda tem o 300 no meio do caminho, né? Que é outro
Ah,
gibi que tem
sim.
uma
Putz, que é
polarização
incrível
absurda.
também.
Mas nos dois casos, uma das coisas que acontece é que o desenhista renuncia grande parte do papel que lhe seria tradicionalmente atribuído em favor da colorista. E no caso, porque o Frank Miller confiava muito no que a Lynn Varley conseguia fazer, né? Isso foi uma das coisas que o Cavaleiro das Trevas deixou de legado, porque hoje em dia tu percebe que o colorista, ele cresceu muito de importância dentro de um gibi. Tanto que a figura do arte finalista desapareceu, né? Principalmente com a questão do próprio desenhista começar ele mesmo a desenhar de uma forma digital. A dinâmica entre ele e o colorista, ela mudou completamente, né? Então, em relação a isso, sobre como é que eles fazem hoje em dia, às vezes eu percebo que é mais ou menos como tudo, né, cara? Tem uns que eu vejo que fica muito ruim, porque tu percebe que perdeu um pouco esse equilíbrio, ele não está funcionando. E um exemplo que eu tenho disso é o Pepe Larraz, que é o desenhista atual dos X-Men, do Jonathan Hickman, que a colorização, que é boa, consome completamente o traço dele. Dá muito aquela impressão de ser uma coisa meio anônima, criada puramente digitalmente, como se aquilo ali não tivesse o desenho de um artista, que não tivesse sido desenhado por um artista, entendeu? Mas na outra ponta do espectro, no sentido de combinação brilhante, nós temos o Sean Phillips e Elizabeth, sobrenome eu não me atrevo a dizer, mas alguma coisa tipo Braith Weister, uma coisa assim.
Eu ia chutar a mesma coisa, Braith Weister, enfim.
É. Porque agora, claro, o Sean Phillips trocou de colorista, acho que ele rolou aí uma...
O filho dele estava precisando de emprego, né?
Exatamente. Ele queria tirar o moleque de casa e... Enfim, alguém precisa... Não queria pagar as contas também. É, mas que nem no Fade Out, a colorização e o trabalho do Sean Phillips é um absurdo.
Elizabeth.
Isso, a colorização da Elizabeth combinada com a combinação da colorização com o traço do Sean Phillips, né?
Uhum.
Eles conseguem fazer funcionar muito bem de uma forma que é orgânica, que tu percebe o Sean Phillips e ao mesmo tempo que tem, a colorização tem um sentido narrativo digno da Christian Schiele e da Glynis Wayne, só que com outros meios, né?
É, não, a Elizabeth, ela consegue levar bem, assim, bastante o trabalho do Phillips, assim, no Kill or Be Killed, né, que tá saindo agora também, com Matar Isso. ou Morrer, pô, é impressionante o que ela faz também, ali. Eu gosto das histórias que o Jacob Phillips também coloria, e eu acho que ele é um bom colorista. Eu acho que ele é um cara que sacou qual é o traço do pai dele, e também ele não colore de uma maneira literal. Mas o Fade Out e o Matar ou Morrer é outro nível, especialmente por causa da colorização. Mas se você comparar com o colorista anterior, né, principalmente na fase lá do Criminal, né, que era o David Stewart, também, né, já não é uma cor, é uma cor que briga um pouco com o traço, assim, e que não é tão inventiva narrativamente quanto a da Elizabeth Braith Weister.
Muito embora o David Stewart também seja um excelente colorista, né?
Sim.
Só que ele é o colorista perfeito para o Mike Mignola, né?
É, exatamente.
Que tem uma relação completamente diferente com... Enfim, desde o ponto de vista da própria composição do desenho do que o Sean Phillips, né?
Douglas, só um pouco retornando um pouquinho, você tinha mencionado o lance da recolorização do Piada Mortal. E é bacana, né, como a gente chega na conclusão de que a importância dos quadrinhos ser um meio tão colaborativo, ele exerce uma tremenda importância na colorização mesmo, né? Por exemplo, o Bolland, ele deu início, ele fez a arte, só que o John Higgins, ele foi lá e reinterpretou aquilo e criou uma coisa nova a partir daquilo, né? Provavelmente ele não, não o Bolland, ele não compreendeu exatamente. E quis fazer a recolorização dele, né? Mas é uma parada muito foda, né? Como é um meio muito colaborativo e como sai uma coisa muito nova a partir do trabalho de outro artista, né? Que é muito foda isso.
E infelizmente se perdeu na recolorização, né? Eu tenho aqui, eu tô com a minha edição aqui na frente, a minha edição com a colorização do John Higgins, assim, e a do Bolland, pô, é covardia comparar, assim. E é isso, perde essa dimensão colaborativa, né? Que o Higgins conseguiu levar o traço. E não só isso, é uma colorização que tem muito mais a ver com a narrativa do Alan Moore, né? Com o clima de loucura da história. E é uma colorização extremamente sofisticada também do ponto de vista da impressão, né? Ela não é aquela colorização antiga dos anos 60, ela já é essa colorização nova, sofisticada dos anos 80.
E que, inclusive, que sabe usar essa questão de ser berrante a seu favor daí, né?
Total, né? A página que o Douglas disponibilizou para a gente ver antes, né? Inclusive, é um excelente exemplo disso, né? A luta final se passa num parque de diversões. Então, tem todo sentido, assim, você ter cores berrantes e luzes estranhas vindo de direções inusitadas, né? Como o John Higgins coloriu, né? E você perde isso completamente, você perde esse senso de localização, né? Na colorização do Brian Bolland. Na colorização do Brian Bolland, eles podiam ter, sei lá, tá num armazém à noite, podia estar é muito qualquer nota, assim, a colorização dele. Você perdeu completamente o senso de espaço, assim, localização e narrativa das páginas.
E tem uma, porque o que eu acho pior dessa colorização do Brian Bolland não é nem tanto a questão da literalidade, mas é que é uma das coisas que eu acho terrível na colorização digital, que é quando os caras fazem uma coisa que é bonitinha, sabe?
Assim, ela é limpinha, né?
É
Ela é
tipo,
antisséptica.
essas cores, elas combinam de uma forma tão harmônica, e fica uma coisa completamente insossa, né?
É, mas no caso dele é quase monocromática, né? Até a roupa do Coringa, que é um roxo berrante, ele transforma num cinza levemente arroxeado. É muito esquisita a colorização. Os tons de pele, tudo tem esse, parece que tem essa camadinha de saturado assim por cima, né? E os flashbacks, que são preto e branco, com alguns elementos coloridos, né? Isso até é a parte que funciona um pouco melhor. Lembra um pouco o Rumblefish lá do Coppola, mas, cara, se você comparar com aquelas páginas de flashback do John Higgins, também perde muita coisa.
As páginas de flashback lá com o Coringa, essas aí foram completamente pro espaço.
Ah, sim, não, então, você lembra, né, da recolorização? Ele fez tudo preto e branco,
Isso.
né? Tudo bonitinho também, com os degradezinhos, com a sombrinha no lugar certo.
Isso.
É.
E aí perde inclusive uma dimensão da história, que é porque a colorização berrante original e até o próprio desenho do Brian Bolland, que tinha aquela questão que as pessoas no fundo iam tomando um aspecto demoníaco, né?
Ah, sim.
Ela tinha essa questão de te dizer que aquilo é o passado imaginado pelo filtro da mente de um cara que é maluco. Isso te deixa nesse frame mental, porque é tudo tão vibrante, tão teatral e tão exagerado, né? Enquanto que a colorização nova, meio que em preto e branco, ela é bonitinha.
É. Ela é bem
Fica
feitinha, é um
bem
bom trabalho.
feitinho. É.
É. Nossa, mas envelheceu muito mal a regularização do Brian. Bom, já era ruim, né, de primeira, mas eu falo, envelheceu mesmo agora que minha edição está um pouco mais velha, o papel amarelou, a cor ficou pior ainda, assim. Muito expressiva.
Esse é um gibi que eu não deixei entrar na minha casa. A piada mortal recolorido.
É, eu comprei mais por curiosidade, mas me arrependi, assim, na hora que eu abri o gibi, assim. Eu falei, graças a Deus ainda tenho a edição original em inglês e tal.
Sim.
Não tem os mesmos extras, né? Mas os mesmos extras são ruins dessa edição nacional aqui. E também tudo colorido pelo Boland. A coisa mais interessante que tem no extra aqui da edição nacional é a primeira aparição do Coringa, né? Reimpressa no final da edição,
Sim.
desenhada pelo Bill Finger. E a cor tá vibrante, que nem no original.
E o outro grande exemplo, eu acho que de recolorização moderna que a gente tem, porque daí, cara, essas recolorizações a gente pode tem duas categorias aí. Uma que é aquelas que tentam reproduzir o original, e essas outras que reinventam, né?
Sim.
Que reinventam o original. E dentro dessas que reinventam, no sentido de que tentam ser um novo trabalho artista, acho que é o outro grande exemplo que a gente tem, é o Monstro do Pântano.
Sim.
E ela acaba tendo um problema parecido, que é essa questão de ter muitas páginas que ficaram bonitinhas, só que com o acréscimo dessa questão de soterrar o traço, né?
É.
Porque o Stephen Bissett, enfim, ele claramente não estava pensando como o Frank Miller pensou no Cavaleiro das Trevas, no sentido de renunciar a atribuições que seriam suas para deixar para o colorista. E o colorista da recolorização, ele tentou aproveitar essas oportunidades que não estavam lá, né?
Não, o traço do Bissetti é super detalhado, né? Com rachura, com. Fala, Douglas.
Não, isso sem contar também, né, que o Monstro do Pântano, originalmente, a fase do Alan Moore era muito inspirada no gibi de terror da DC, né, cara? E da DC Comics também. Então, a colorização original dessa fase, ela tem muito desse frame mental da época dos anos 50, né? Dessa coisa do gibi de terror bem impactante. E é uma coisa que acabou se perdendo, né, cara?
Sim, totalmente, né? E que nem o Amorim estava comentando, porque o traço do Bissetti, ele tem muitos. Ele usa essas coisas tipo hachuras e um hiperdetalhismo que é muito uma coisa não digital, né?
Ah, a última coisa que você precisa quando você tem alguém com traço desse é você colocar uma sombra por debaixo da hachura do cara. A
Exatamente.
sombra já está lá indicada, você não precisa por uma cor mais escura, um degradê de sombra embaixo de uma hachura. É o que você falou, soterra completamente o detalhe do traço.
Que é até uma coisa que, por exemplo, o David Arra entende muito bem, né? Porque ele usa esses elementos gráficos tradicionais com colorização digital, mas ele nitidamente tem uma percepção superior disso, de como é que essas coisas podem interagir ou não, né?
Vicente, nós temos também alguns exemplos de atrocidades que foram cometidas, por exemplo, com o Jack Kirby, né? Tu lembra aquela republicação do Thor original dele, que o cara meteu o degradê em arte do Jack Kirby, mano?
Sim, é, o Thor é um que é uma vítima frequente, né, cara, e muito dessa questão da reimaginação, porque tanto tem muitas coisas do Thor do Jack Kirby que rolou esses degradês aí, e depois o Thor do Walter Simonson também, e fica especialmente feio quando é impresso nesse papel que é super branco, que daí fica mais vibrante ainda, né, que é pro cara não conseguir não perceber que foi feito um crime ali, né.
Ô Vicente, mas o que tu acha também dessa galera que o Gil falou que eles colocam a recolorização como uma, tipo assim, um acréscimo, assim, um plus na hora de vender um produto, tipo, vem comprar aqui, galera, ó, a gente recoloriu esses artistas velhos aí, decrépitos, hein?
É um troço muito triste desde esse ponto de vista de que, claro que, assim, a história da arte é muito uma história de esquecimento, assim, né? Porque, enfim, a arte é uma coisa que frequentemente se perde, né? Só que, nesse caso, não é como se estivesse sendo perdido, é que parece que está sendo jogado fora, né? Porque a gente está vendo o se perder. Porque, pô, tu imagina, a gente estava falando do Jack Kirby. Um cara que coloriu muito os gibis do Jack Kirby é o Stan Goldberg, que fez muitos gibis, coloriu muitos gibis da Marvel ali nos anos 60 e tal. E esse é um cara que frequentemente não era acreditado. Esse cara, ele não foi acreditado nos anos 60, e hoje em dia o trabalho dele está sendo recolorido de uma forma que descaracteriza completamente. Em 10 anos vai ser como se ele não tivesse existido. Não vai ter mais registros da presença dele, né?
Isso é muito triste, cara. Fica com depressão. A gente vem aqui para se divertir e acaba saindo nessa criança com trago.
Agora vamos falar sobre o que sobra para a gente.
Meu Deus do céu. Mas, Vicente, vamos fazer uma coisa assim mais otimista aí. Vamos pensar um pouco no que dá para se fazer. O próprio, vocês estavam até comentando daquele colorista, o Alan Harvey, ele faz um belo trabalho, né, nessa restauração, né? Fala um pouquinho mais sobre esse trampo.
Porque tem... Isso é uma coisa que, nos últimos anos, se desenvolveu uma certa consciência sobre esse problema. Então, tem esse Alan Harvey, tem o próprio José Villarrubia, que é um cara que fala bastante sobre isso no Facebook e tal, e faz as páginas e bem num tom denuncista, assim. Agora tem a Taschen, que anunciou essa reedição das 27 primeiras, eu acho, histórias do Homem-Aranha, com reproduções fotográficas de gibis originais que eles procuraram nas mãos de colecionadores e tal.
E na pré-venda tá 5 milhões, né?
Mais ou menos, é. É que chega um determinado preço que, tipo, um gibi entre ser 5 mil reais e 5 milhões de reais não faz mais diferença, né? É mais do que eu consigo. Então, podia ser 10 milhões, né?
Podia ser R$ 500. Já estava fora do orçamento do mês.
Já estava fora. Igual ia ter que usar, deixar o gibizinho de pé assim para morar dentro, né?
É.
Existe uma certa preocupação em relação a isso. O Watchmen é um caso bem sucedido, porque hoje em dia todas as edições que a gente tem de Watchmen, elas são recoloridas. A DC gastou uma grana, um bananal de dinheiro para fazer isso. Quando eles lançaram o primeiro Absolute de Watchmen, eles restauraram meio que a colorização página por página e tal. E eles usam esse padrão e é uma recolorização que ficou perfeita, né? Só que daí existe aí meio que uma briga, né? É difícil saber até que ponto isso seria viável, porque No final das contas, uma restauração que nem essas que o José Villarrubia propõe e o Alan Harvey fazem, elas têm consigo uma reimaginação. E eu não sei até que ponto daria para confiar que essa porque ao fim e ao cabo tu tá usando o quê de paradigma para copiar, entendeu? Quais são os erros que tu tem que limpar e quais são os erros que tu não tem que limpar, né? E ao fim e ao cabo, o processo de impressão antigo ele era naturalmente inconfiável. Então, quais são as páginas? Por exemplo, para voltar naquele exemplo do Jim Lee, as páginas que têm as fissuras brancas dentro das linhas pretas, hoje em dia elas são mais valiosas do que as páginas que foram perfeitamente impressas, porque existe meio que esse fator de ser uma curiosidade de colecionador. Então, se tu fosse restaurar isso, tu suprime? Se tu tem, entende? Se tu vai fazer essa questão de tirar uma foto do original, será que tu corrige esse ponto? E eu não sei até que ponto teria quadrinistas de talento suficiente para conseguir fazer essa diferença e que estariam dispostos a se anular nesse sentido. Tipo, até que ponto o cara não ia chegar lá numa página e dizer assim: bah, mas aqui eu sei de um jeito que ficaria melhor. E não fazer isso, entendeu? Só porque ele está preservando o trabalho de um cara que no, no, na publicação original nem foi originalmente publicado, né? Nem foi originalmente creditado. Então, existe essa possibilidade de que, num futuro próximo, a gente desenvolva uma ideia de tentar preservar a colorização original o máximo possível, mas a gente não pode perder de conta que isso também sempre vai ter os seus limites, né? E isso pode ter parecido negativo, mas também tem um lado disso, que é que a gente tem que aprender a viver com isso. Porque, que nem eu comentei, a história da arte muitas vezes é a história do que se perdeu. E os gibis, eles eram uma mídia consumível. Tu não tem como preservar ela eternamente sem trair ela em um determinado, de certa forma, entendeu? Porque a colorização original ela era resultado de uma série de fatores, e entre esses fatores estava que o papel era barato porque se pensava que aquilo ia ser lixo, e que a técnica de impressão era ruim porque se achava que aquilo não tinha um valor, não deveria ter uma que aquilo não deveria ter sido não precisaria ser impresso com qualidade. E essa mentalidade que produziu aquilo. E qualquer coisa que seja restauração ou impressão encadernada, de certa forma, é uma pequena traição já. Então a gente tem esse limite aí, né? Vamos torcer para que. Claro que eu espero que existam restaurações, eu acho muito bonitos os originais, que se preserve a memória dos quadrinistas, dos coloristas originais. Mas sempre sabendo que no final das contas isso tem um limite, e que no final das contas, a gente não pode deixar de ler os gibis antigos por isso, né? Porque daí a gente não vai perder só o Stan Goldberg, mas a gente vai acabar perdendo o Jack Kirby também. Enfim, o que eu posso dizer? O mundo é um lugar imperfeito.
É, e mais uma vez terminamos, né, um episódio com um monólogo do Dr. Manhattan, né?
Não, bom. Para dar um toque positivo, cara, uma coisa que dá para fazer é citar, porque uma das coisas que tem hoje em dia é que estão surgindo muitos coloristas que são muito bons, e que eles estão, nós estamos chegando num ponto que é o domínio da técnica que a Christie Shiloh porra, esqueci o nome da mulher, cara, a Wayne, Glynis Wayne, que eles tinham com a técnica antiga. E hoje em dia com o colorista com uma importância redobrada e reconhecida, né? Então a gente falou aí da Elizabeth Bryanston, enfim. Excelente colorista, David Stewart, excelente colorista. Laura Alred, um absurdo, né, cara? A parceria que ela tem com o Mike Alred não fica a dever para a parceria que o Miller teve com a Lynn Varley. Os dois tem uma combinação perfeita ali entre o traço e a colorização, né? Uma estética muito coerente, assim. Tem um cara que está nativo aí desde os anos 90, E que ele conseguiu pegar todo esse processo e hoje em dia eu acho ele um colorista muito bom, que é o Matt Hollingsworth. Ele fez vários gibis do Capitão América, do Brubaker e do Steve Epting, que é um outro gibi que é muito bom, muito bem colorido. Tem o Dan White, que ele fez X-Force recentemente, acho que até vai ser no Brasil em Omnibus isso. Não sei se as histórias são boas, mas eu sei que o trabalho dele é bom. Enfim, tem uma geração aí de coloristas que tá surgindo e que vai conseguir aproveitar as oportunidades que a colorização digital fornece, né? Se não para restaurar os gibis antigos, pelo menos para produzir os gibis novos.
Eu também me deparei ultimamente com vários, com alguns artistas digitais, né, que é cara que produz exclusivamente digitalmente e está fazendo um trabalho muito bom, assim, aproveitando bem as possibilidades que o Photoshop ou outros programas de desenho digital e colorização digital oferecem, assim. Não sei se vocês estão acompanhando o Human Target lá do Tom King com o
Sim,
Greg Smallwood. Cara, o
o
trabalho de arte
maravilhoso.
dele é um desbunde, assim, e é desenhado digitalmente e ele também colore, né? Aquilo, assim, é um negócio absurdo. O outro parceiro lá do Tom King, o Mitch Gerards, né?
Isso.
Cara, eu peguei essa semana o Estranhas Aventuras aqui. Cara, e a parte do Gerards é sensacional também. Ele é outro artista que trabalha bastante com finalização digital. E o efeito é bem esse da integração do traço com a cor, assim, que é diferente de quando você tem uma colorização digital assim mais quadradinha, né, como a gente está acostumado a ver, assim. É excelente o trabalho do cara.
É,
Outra mina
bonito.
que aqui manda muito bem no digital é a Fiona Staples lá do Saga.
Pá,
É,
essa é uma,
muito
essa é
bom.
genial mesmo, cara.
Muito
É,
bom.
o Saga é muito bonito, cara.
É.
Muito bonito no bom
E
sentido.
voltou a ser republicada, hein, agora. Retomou, né, a publicação, na verdade. Não sei se você já pegou as edições novas, Vicente.
Não, eu não tenho nem
Não.
todas as das antigas. Eu
Ah,
tenho
bom,
uns dois, três da
eu tenho todas no Comixology lá,
antiga.
alternativa, né?
Mas tu falou do Tom King, do Gerhards, eu lembrei de outra excelente colorista, que é a Jordi Belair, que fez o Visão, que eu acho que é
Ah,
desenhado pelo
putz.
Gerhards, né?
Sim. É
Esse é
muito
um
bom também.
muito bem colorido e tudo, né? E muito bem desenhado também.
Não, então, tá, agora que o pessoal já acostumou com a ferramenta, o que eu acho que, assim, muito da parte interessante que você tem que se desenvolveu da linguagem dos gibis foi para contornar certas limitações técnicas, né?
Sim.
E eu acho que, assim, a colorização digital, ela tinha muito poucos limites quando surgiu, né? E agora que o pessoal acho que aprendeu a lidar melhor com o que tem, e inclusive até o próprio software, né, de colorização evoluiu muito a ponto de você poder utilizar texturas, calibrar melhor a cor. Já tem também já uma questão, assim, de você já poder prever melhor como a cor vai sair no impresso, no papel,
Sim.
né? Cara, mas são trabalhos muito bons. E o próprio Jacob Phillips também, ele fez coisas muito boas lá com. Tem um gibi que ele desenhou e coloriu para Image, que chama The Texas Blood, que é muito boa a história e a arte dele tá muito boa, assim. E a colorização que ele fez para aquele Lost Weekend lá, que o pai dele desenhou lá, que é uma sagazinha que saiu na Criminal, né? É espetacular, assim.
Amorim, um outro artista também que faz um trabalho sensacional em relação à arte digital é o Jason Latour, né, cara?
Cara, esse cara é muito bom também. Esse cara é muito bom. Eu não tô acompanhando nada. Eu sigo ele no Instagram. Mas os gibis dele eu não tenho visto muita coisa. Mas ele é muito bom. O que
É,
que você
o cara é muito
recomenda
brabo
dele aí?
mesmo.
Que
Ele fez
trabalho de.
aquele trampo, né? Com, né, Vicente? Aquele com o Jason Aaron também, né?
Fez com o Jason Aaron. Ele fez um com o Robert Kirkman também, não fez? Tipo, que é uma história meio colegial, hiperviolenta, assim.
Ah, eu
Pô, o
li
cara é
um
muito.
negócio dele, é o Southern Bastards, o
Ah, o
Jason
Southern
Aaron, não foi?
Bastards, isso.
Puta, esse gibi é bom pra caralho, e filha da puta, cancelaram. Meu, nossa, uma das maiores frustrações. Eu li os 20 números lá. Essa história é boa para cacete, é muito bem desenhada e ele também é o colorista. Ou não, acho que ele também é o colorista. É muito boa a arte dessa revista, cara, e é muito envolvente a história, mas acho que não vingou, assim, acho que ela não teve muita audiência, acho que os caras também não conseguiram. Acho que até o Luiz citou aqui num podcast que eles descontinuaram a história porque acho que eles não conseguiram vender para as outras mídias, né? Daí inviabilizou a continuidade da publicação. E daí acho que agora o Aaron está fazendo outras coisas, tal. Bom, vamos ver se com essa história do Rei Conan número 3 ele não toma um pé na bunda e volta a escrever o Southern Bastards.
O Aaron basicamente está fazendo a Marvel inteira, né?
É, nossa, o cara tá escrevendo muito, muito título. Mas as coisas que ele fez no Conan eu gostei, assim, dos primeiros 12 números lá que ele fez também vou assassinar o nome do cara, é Mahmud Asar, não sei como se pronuncia. Mas os primeiros 12 números da Espada Selvagem estão bem legais. E agora essa revista do Rei Conan usa o mesmo esquema narrativo que ele usou para a Espada Selvagem e tá bem bacana, assim. E o desenho do Asar é bem interessante.
É, eu só espero que a próxima vez que ele comece a chamar artistas indígenas para fazer, né? Pô.
Ah, sim. Então, eu estou falando, vamos ver, é bem capaz de ser cancelado o Jason Aaron aí nos próximos meses. Se bem que ele já pediu desculpa, já fez doações, já se açoitou em público, então acho que dessa vez passa.
Pô, fico feliz pela doação aí, cara. R$ 30, né? Ele doou R$ 30.
Eu vou doar meu pagamento da edição, né? Você ganha US$ 30 por página. Parabéns.
Outra colorista que eu gosto bastante é o Marti García, que é espanhol. Porque até na Espanha tem outro também muito bom, que é o Javier Rodríguez, que inclusive ele tem background em gráfica, se não me engano, ele tem um curso técnico aí de trabalhar em gráfica e tal. Ele fez a história do Universo Marvel, que é escrito pelo Mark Waid, né? O que eu acho
Vicente,
um.
e uma curiosidade também, Vicente, eu também tenho curso técnico de operador gráfico, viu?
Ah, é?
Sim, senhor.
Foi, então. Olha, eu no longínquo ano de 2001, eu também fiz aí uma qualificação, assim, de produção gráfica, que eu nunca usei na minha vida, né?
Os senhores podiam ter usado para me desmascarar hoje, quando estava falando sobre técnicas de impressão.
Não, não, porque estava tudo certo, filho da puta, fez pesquisa mesmo, estava tudo certinho. Eu mesmo tinha até esquecido que nos anos 60 tinha o lance dos caras não usarem as graduações intermediárias porque simplesmente não saía, né, dessa limitação, né, de só de como que era, de 25 em 25, né, que você conseguia reproduzir, né, o padrão de retícula.
Sim, isso. Até o. Agora que tu comentou nisso, eu lembrei de outro gibi que é espetacularmente colorido dos anos 50 e 60, que é a Mulher Maravilha do William Marston
A do
Moulston.
Marston, né?
Ali eles faziam um trabalho muito bom com esse degradê e tal. Tem várias páginas. Eu não cheguei a ver as edições da Era de Ouro da DC, mas as páginas originais eu sei que são muito bonitas, assim. Considerações finais eu não tenho, cara. Além de ler uns gibis, acompanho o trabalho desses coloristas que a gente fez a recomendação. E em relação às republicações, reforçar essa recomendação que, muito embora a colorização não seja sempre, talvez não seja a melhor possível, essa ainda é a forma disponível de acesso que a gente tem. Provavelmente vai ficar assim durante um tempo. E mais importante do que ter uma edição perfeitamente colorida, que muito embora seria melhor, ou com a preservação da colorização original do jeito perfeito, ao fim e ao cabo ler esses gibis, cara, porque esses gibis, eles são muito, muitos deles conseguem passar por cima disso, né? E de certa forma, isso envolve esse esforço de preservação, hein? E que talvez entendendo a dinâmica do processo que está entendendo, vocês consigam, não necessariamente abstrair, mas conseguir olhar com outros olhos a colorização berrante que vocês têm na frente de vocês, no sentido de conseguir reimaginar como é que aquilo poderia ser de outra forma, né? Eu tenho algumas recomendações breves, cara, porque Agora que eu terminei de fazer a resenha dos Eternos, que o Gil comentou durante o episódio, abre muito tempo disponível aqui na minha agenda e eu começo a ler gibi pra caramba, né, cara? Abre um vácuo. Então, nessas últimas semanas, eu comecei a ler o Lady Snowblood, do Kazuo Koike, que esqueci o nome do desenhista, que inclusive é muito bom. Manga sensacional. Eu encontrei num sebo o primeiro encadernado do Hellblazer, do Garth Ennis, que era o único que eu não tinha, então eu comecei a reler essa fase dele, e eu tô achando um absurdo, cara. É melhor até do que eu lembrava. E tem
Azul,
um.
Vicente.
Oi? Oi?
Kazuo Kamimura.
Me cura, né?
É, Kazuo Kamimura, aliás, desculpa.
Kazuo, isso, Kamimura.
Do Lady Snowblood, é porque coincidentemente eu li o terceiro volume hoje. Terminei o terceiro volume hoje. Muito bom. Ah.
Eu tô achando sensacional, cara. Tem toda uma coisa que eu acho muito interessante, porque o. Claro que o Koike é muito conhecido pelo Lobo Solitário, mas e menos pelo Lady Snowblood, mas tem. Dá para fazer uma comparação dos dois, que nesse sentido que são histórias sobre uns assassinos, só que o Lady Snowblood ele é meio que uma versão muito mais feminina, né? Ele tem toda uma preocupação com a questão dela ser uma assassina, inclusive na questão da forma pela qual ela usa a própria sexualidade e tudo mais. Isso se traduz no desenho, porque o desenho ele tem um aspecto muito mais. Muito embora o Lobo Solitário ele tenha essa questão de fazer as referências às estações e tudo, o Lady Snowblood ele tem um aspecto muito mais lírico, então tem várias páginas que elas são simplesmente um conjunto de sensações, assim. São só quadrinhos que mostram determinado detalhe esse conjunto de detalhes que formam toda uma ambientação, assim. Tipo, mostra uma lâmpada, mostra um detalhe de uma mesa, mostra um detalhe de um prédio, às vezes até a forma pela qual uma lâmpada se balança, assim, são umas coisas bem minimalistas, assim, e muito sensoriais, e de certa forma mais feminino do que o Kojima fazia no Lobo Solitário. Isso eu tô achando muito interessante, assim. É um excelente gibi.
Um aspecto que é bem marcante para mim no Gibi é que, diferente do Lobo Solitário e do outro quadrinho, que tem medo também do outro,
Samurai Executor.
Samurai Executor, que são dois personagens que vêm de uma classe social alta e meio que eles têm um código de honra, todo aquele negócio e tal. O interessante do Lady Snowblood é que ela vem, tipo, ela literalmente nasce de um estupro, né, coletivo, absurdo, tá? Estupros, na verdade, ou de, sei lá, não de estupro porque a mãe quer dar, né? Tipo, tá presa, ela quer, enfim, mas é uma violência sexual, assim, o nascimento dela. Ela nasce na prisão e ela vem, literalmente das franjas da sociedade para construindo a história dela, né? Então ela vai meio que, ela não tem um código moral anterior, assim, o código moral dela é um código nascido da sarjeta, é isso que eu acho mais interessante. E em contraste com essa beleza do gibi, assim, porque ele é muito bonito, assim. Nesse terceiro volume tem umas passagens assim visuais que são belíssimas, assim, você vai ver.
Outro contraste interessante que eu gosto da Lady Snowblood em relação ao Lobo Solitário e ao Samurai Executor, é o período histórico, né, que se passa, assim, né?
Mais
Durante a
moderno.
restauração Meiji. Oi?
É mais moderno.
Então, ele é bem naquele período de transição, assim, quando o Japão está saindo, né, da era dos samurais e se modernizando, e todos os conflitos aí que surgem a partir disso, né? Ao passo que o Lobo Solitário é puro, né, auge da era dos samurais, né? Que não é
Isso.
período Tokugawa e tal. É muito bom. Você viu o filme da Lady Snowblood, Vicente?
Eu não vi, cara, mas
Ela tem duas adaptações. A primeira é muito bacana, cara. Uma atriz bem interessante lá, Meiko Kani.
Pois é, eu dei uma pesquisada para ver mais informações sobre o mangá e eu vi vários artigos e ensaios, enfim, que colocavam ele em relação essa questão de filmes exploitation femininos do Japão da década de 70, dos quais essa adaptação é um exemplo, né?
Sim. Teve todo nos anos 70 tem todo um lance, assim, desses filmes de protagonistas femininas ultra violentos, assim, e ultra sexualizados. Tem alguns até que beiram o pornô mesmo, que, é o, que são aqueles filmes que eles chamam de Pink, né? Pink Eiga. E daí tem o subgênero do Pink Eiga, que é o Pink Violence, que é, são protagonistas femininas e bastante violência e bastante sexo. Assim. O Lady Snowblood é mais contido. Nesse, ele tem um pé no exploitation, mas é mais contido. Entendi. Inclusive, ele é mais contido até que o Gibi, né? O Gibi é mais explícito e mais gráfico até. Mas é interessante que toda essa violência e caráter explícito do Gibi é um contraste com o traço mais cartunesco, lírico, assim, funciona muito bem. Eu gosto muito do Lady Snowblood. Eu ainda tenho os encadernados do Tempo da Conrad aqui em casa.
Uhum. Aliás, Douglas, são 4 volumes só?
Olha, cara, na época da Conrad eram 3.
Não,
3 volumes.
Não sei se vai ter mais.
Eu acho que não, acho que são só esses 3 e depois não publicaram mais nada.
É, essa edição da Panini são 4 e é tudo.
Ah, tá. Aliás, falar em Samurai Executor, se alguém um dia achar um volume 8 por aí para vender, me avisem, por favor, que fale da coleção.
Fica nossa, tá aí um. Tá aí um gibi que eu me arrependo de não ter comprado na época que saiu.
Eu também cometi esse crime contra mim mesmo.
Né? Então, esse eu me arrependo amargamente.
É, eu não sei, né? Na época eu comprei e tal, mas ficou faltando 8, eu comprei, e aí se vocês acharem por aí um 8 em algum lugar, vocês me avisem, por favor.
Será devidamente avisado, vou dar uma fuçada aqui no sebo, aqui perto de casa.
O outro gibi que eu tô lendo, fazendo aí um espectro meio variado, é o Rusty Brown do Chris Ware, que é outro, olha, até combina porque é um excelente colorista o Chris Ware, né? Mas eu estou na metade ainda, os gibis do Chris Ware são meio cansativos, porque é muita melancolia e muita depressão, né?
A choradeira mais bem diagramada que eu já li é aquele Jimmy Corgan lá, cara.
Sim, mas basicamente os meus comentários finais são esses aí.
Opa. Bom, que bom, né? Uma nota mais positiva aí do que tudo vai se perder no tempo, todo mundo morrer, isso.
O tempo destrói tudo, mas é um episódio piloto sobre o irreversível dos coloristas.
Nossa, puta, ainda você foi me lembrar desse filme, como eu gosto.
Gente, e tem resenha nova, né, no site?
Tem resenha nova sobre os Eternos de Jack Kirby. Comentando rapidamente aí a título de propaganda, mas o que eu tento fazer é enquadrar os Eternos do Jack Kirby com uma narrativa apocalíptica, e para isso eu contei com a valiosa colaboração bibliográfica do Gil, que me indicou um livro sem o qual não, os textos teriam ficado muito diferentes, muito pior. Enfim, interpretar o gibi como uma narrativa apocalíptica, para colocar isso, contrastar isso com a expectativa que se tinha sobre o que era um bom gibi na década de 70, e aí mostrado, né, que surgiram, né, que existem as possíveis fricções, e tentar reenquadrar tudo isso dentro do contexto da própria vida do Jack Kirby, especialmente desde o ponto de vista da participação dele na Segunda Guerra Mundial, que... Eu espero que vocês gostem dessa parte, porque ela exige um trabalho de pesquisa bastante cansativo, assim, porque não é uma coisa que esteja muito bem articulada ainda. O Jack Kirby, ele falava muito sobre o assunto da Segunda Guerra Mundial, só que ele, como eu comento até na própria resenha, ele dificilmente falava isso desde o ponto de vista de informações objetivas, assim. Então, eu até tento dar informações objetivas e tentar enquadrar sobre... Por que que ele pensava na Segunda Guerra Mundial desse jeito, né? Por que ele transmitia essas impressões desse jeito, e qual é a relação disso com o Gibi dos Eternos?
Opa, aliás, sobre o tema, eu acho que já foi bem esgotado aí pelo Vicente, mas é isso aí, leiam gibis. Bom, o que eu tô lendo? Eu tô lendo bastante gibi, recentemente chegou uma batelada aqui em casa, como já, além dos já citados, né, Estranhas Aventuras, que é muito bacana. Cara, uma das melhores coisas que eu já li ultimamente, assim, bem recente, e também aproveitando aí o gancho da colorização, que tem uma colorização que é perfeita, que é o Escuta, a Formosa Márcia, do Quintanilha. Acho que o Vicente também leu, não sei se o Dio também leu. Putz, aquilo é maravilhoso, assim. Quintanilha tá em outro nível, mesmo. E é um uso bem interessante da cor, assim, e um traço diferente do que ele fez nos álbuns anteriores, assim, explorando bastante essa questão da colorização, assim, em contraste com uma história que tem um realismo bem muito acertado, assim, da parte dele, né? A solução estética para a história. É muito bom. Outra coisa que valeu muito a pena ter comprado e ter pego a promoção na Amazon foi o manual do Minotauro, do Laerte. Eu tô me divertindo pra caramba, assim. Ainda mais ver compilado, né, todo o trabalho dele aí das últimas 2 décadas, praticamente, né, das tiras dele, e como o cara é genial, assim.
Ela.
É verdade. Puta, eu fico esquecendo, perdão, da Laerte. Ela é genial. Desculpa aí pela gafe, né?
Machista.
Né? Enfim, né? Pelo menos ele não trocou de nome, que senão eu teria usado o nome errado também. Mas enfim, a Laerte é uma grande cartunista e é maravilhoso o trabalho todo, assim. Que mais aqui que dá para recomendar? Ah, tá saindo. Eu comecei também a ler um gibi do Robert Kirkman, de artes marciais, que é pura diversão, assim, Firepower, com não sei se é O ou A, mas é Chris Sammy, né, que é o desenhista do
Demolidor,
né, que é um baita desenhista também. Agora tá saindo uma série da Image, né. A arte do Chris Sammy tá muito bonita, assim, e a história é bem interessante, assim, é coisa leve, divertida, vale a pena conferir aí, se é que vai dar as caras por aqui um dia, né? E o Human Target, que esse espero que seja publicado o quanto antes, né?
Não, esse com aqui, certeza eu vou comprar, cara.
Esse vai sair e com certeza eu vou comprar também.
Gil, por favor, seu jabazinho.
Eu vou indicar para vocês aí, vocês lerem essa resenha excepcional que o Vicente escreveu. Aliás, toda a resenha do Vicente é excepcional, não... Não, não tem como negar isso, assim, o trabalho que ele faz é excepcional e único, assim, em terras brasileiras, principalmente. Sobre os Eternos, que eu acho que ele enquadra muito bem toda a problemática dos Eternos, assim, desde concepção até, assim, o sentido que tem dentro do universo Marvel. Ele está devendo uma trama, ou uma thread, né? O pessoal gosta de falar no Twitter, eu prefiro trama, que é melhor. Uma trama ligando os Gibis Eternos com o filme, fazendo uma explanação melhor, mas também vocês podem. Tem Bunker que fala exatamente sobre os Eternos. E se for para dar dicas, assim, como vocês deram muitas dicas de quadrinhos, eu acho que eu vou dar uma dica, na verdade, é de assistir os filmes do Justin Benson e do Aaron Moorhead, que são dois diretores que trabalham em dupla, assim, como os irmãos Coen, e que estão por trás da próxima série da Marvel, que é o Cavaleiro da Lua. E assistindo os filmes, eu fiquei bem empolgado com o Cavaleiro da Lua. Eu acho que vai vir uma coisa aí. Se eles fizerem metade do que eles fizeram nesses filmes aí, vai ser bem legal essa série, assim. Os caras são muito bons. Eu assisti esses filmes essa semana, assim, gostei demais, assim, deles. E reforço também a indicação do Lady Snowblood, que coincidentemente eu nem tinha conversado com o Vicente sobre isso, mas eu também estou lendo, assim, os quatro. Eu terminei o terceiro volume hoje, vou ler o quarto volume essa semana, assim, é muito bom. E o que mais? Vou indicar mais alguma coisa? É isso aí, pessoal. Não tem mais nada para indicar, não. Leiam gibis. É só o que eu falo para vocês.
Ô, Gil, tá fácil em algum streaming esses filmes do.
O filme dele, que é o Synchronic. O Synchronic tá no Prime, se eu não me engano. Os outros aqui são um pouco mais difíceis.
Mas tá no Prime dentro daquelas canais por assinatura ou tá solto lá no Prime?
Tá no solto no Prime. Eu acho que
Ah,
não.
legal.
Eu vi esses dias, mas eu não lembro onde foi. É que eu assino muito. Assino bolsa.
Você assina todos também, né? Eu tô ligado que você assina todos os streamings disponíveis.
Exatamente. Eu fico meio perdido às vezes, assim, mas eu acho que é no Prime. Mas eu sei que o Synchronic, se você pesquisar lá no Apple, no aplicativo da Apple, vai aparecer lá.
Ah, legal.
E é ok para assistir. Os outros dele, em especial, dois filmes que eu acho mais importantes de assistir, que é o Resolution e o The Endless, Acho que esses aí só naqueles meios pouco legais. Mas esses dois especificamente, o Endless e o Resolution, cara, assiste, porque esses dois filmes aí são muito fodas, assim, muito fodas mesmo. E eu acho que, como eu falei, acho que ele vai dar, se o tom do Cavaleiro da Lua for metade do que são esses filmes aí, vai ser uma baita série.
Ah, Synchronic tem no Telecine.
É, no
Pra,
Telecine,
no
desculpa.
Telecine.
É,
Ah,
então,
legal.
eu achei que era do Prime, porque meu.
Ah, tudo bem. É muita coisa também para assinar. Então o Resolution só, como que é? O Luiz fala, é baixa densidade jurídica, né? É, eu tô para ver. O Luiz Villaverde já tinha indicado esse filme umas vezes. Eu tô para ver. Vou aproveitar aí daqui 2 semanas, quando tiver um espaço, para ler a resenha do Vicente e ver se eu confiro esse filme.
É, na verdade eu queria muito ver esses filmes, para ter uma noção mesmo do que vai rolar no Cavaleiro da Lua. E na verdade eu achei bem, tudo bem que esse o último filme, esse daí que você achou no Telecine, que é o Synchronic, ele já é um filme mais mainstream, assim, né? Tem já um grande estúdio e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim eu acho meio impressionante, assim, o Kevin Feige vai lá e caça uns caras que são de filme de horror indie, sabe? Tipo, muito louco, assim. O Kevin Feige tem uma mente legal, cara. Ele é um cara muito divertido.
Muito bom. Pessoal,
Só para deixar consignada aí a minha fé no Kevin Feige, o Gil disse que se acerta o Cavaleiro da Lua for metade dos filmes, já vai ser genial. Mas eu confio tanto no Kevin Feige que eu digo que vai ser o dobro dos filmes.
Ah, então isso aí. Isso é o Vicente querendo garantir a carteirinha dele, porque ele andou pisando na bola com certos comentários que ele fez sobre a Marvel recentemente. Ele tá tentando. Eu
O quê?
gosto.
Andou rasgando a carteirinha de Marvete aí, por aí? Qual foi a gafe do Vicente?
Deixou cair, assim, deixou cair e tal. Tava, não sei o quê. Tava tendo uns comentários meio estranhos aí. Mas vai voltar, ele vai voltar. Com essa resenha dos Eternos, ele já tá garantido aí, já tem um crédito.
Esse ano vai subir pra série A, né? Vai subir pra série A, Vicente, né?
Não, na Série A ele já tá, mas ele já saiu da zona de rebaixamento, tá ligado? Esse na zona de rebaixamento já não tá mais. Não.
Na segunda página da tabela.
E também o comentário que ele fez no Twitter sobre o filme do Batman foi contido, então tá bom. Assim, não foi aquela empolgação de cena alta, safada, assim. Então, muito bem.
Pessoal, então
É isso.
é isso. Tenha uma excelente semana e falou.
Falou, pessoal.
Feito. Até a próxima.
Até mais, senhores.